Senhores deputados, vamos passar à parte segunda da nossa agenda. Como notaram, reagendámos a questão da metodologia, não para prosseguir o debate, uma vez que o debate, porventura, deverá organizar-se em torno de propostas mais concretas. Creio que devemos constatar que as alterações que foram propostas pela mesa não colheram consenso, tiveram, aliás, reparos inconciliáveis entre si, e, portanto, nem foi possível, digamos, fazer um trabalho de síntese ou de conciliação destes contributos. Portanto, aquilo que, sabendo que é vontade de alguns dos senhores deputados de fazermos uma revisão da metodologia, e quando falo de alguns dos senhores deputados, estou a falar de deputados desta comissão, mas também de outras comissões, aquilo que eu queria sugerir é que nós prosseguíssemos com a discussão da metodologia, mas em torno de propostas concretas que sejam feitas pelos senhores deputados. Ou seja, em vez de haver aqui uma iniciativa da parte da mesa de procurar propor alterações à metodologia, haver uma metodologia diversa de trabalho, de discussão de alterações. Poderia haver, da parte dos senhores deputados, dos vários grupos, propostas específicas de alteração da metodologia. Essas propostas específicas de alteração seriam aqui discutidas, verificar-se-ia quem é que, quais delas conseguem reunir consenso e quais é que não conseguem, e depois então, de acordo com isso, iríamos alterar a metodologia de funcionamento no que diz respeito ao escrutínio das questões das propostas das instituições europeias, designadamente da Comissão Europeia. É isto, portanto, que eu tinha aqui para fazer. Não creio que haja, nesta altura, grandes condições para continuarmos o debate. Já verificámos aqui na reunião anterior que há, de facto, posições divergentes. E, portanto, pedia aos vários grupos parlamentares que, logo que entendessem, se entendessem conveniente, apresentassem propostas. Também já verificámos que, apesar de haver a ideia de que temos de introduzir algumas alterações, também não há nenhuma intenção de nenhum dos grupos parlamentares de introduzir alterações radicais. Portanto, seriam sempre alterações pontuais. Ficaremos então à espera que essas propostas surjam e depois iremos aqui debatê-las. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, eu não foi possível estar aqui na última reunião e também não tive, só depois é que tive acesso quer ao documento, quer também a alguma informação do debate que se realizou, mas penso que acho que o objetivo é positivo. Parece-me que algumas das posições que aqui foram apresentadas eram de alguma forma antagónicas, não sei se assim será, ou se foi, se é o termo. Mas nós já começámos aqui, pelo menos da parte do PSD, a fazer um pequeno documento, não é um documento com a dimensão que o Sr. Presidente apresentou, mas que vai um pouco também quase que ao encontro daquilo que tem sido feito aqui, não é agora nos últimos tempos, né? Portanto, é um bocadinho consolidar, vamos lá, por escrito, quase um pouco aquilo que tem sido feito. É evidente que, se calhar, não tem o alcance que se pretende num primeiro momento, mas pode ser que este documento ou outros que possam aparecer, que com pequenos passos, com pequenos ajustes, vamos melhorando, porque queria dizer o seguinte, a questão das iniciativas legislativas, das iniciativas não legislativas, percebi, pelo debate que aqui houve, que, como é evidente, há razões ponderosas que levam a que sejam tratadas, se calhar, da mesma maneira, com o mesmo peso, umas mais, outras menos, mas também é verdade que, se queremos aligeirar e ganhar um pouco mais de espaço para o debate de questões políticas mais importantes, temos que prescindir em algum lado, porque senão continuamos a fazer o mesmo, e temos que aceitar alguma coisa, porque senão não é possível. Senão a crise continua a mesma, não é? Se não aceitamos nada, a crise é a mesma. Mas, por outro lado, também percebo, como diz aqui o meu colega Costa Neves, o meu companheiro Costa Neves, que se nós já fazemos o trabalho e se o fazemos bem, e temos de números daquilo que fazemos chegar a Bruxelas, também é evidente que também não nos interessa perder pelo menos esses números. E temos que encontrar aqui uma assimetria ou bissetriz entre aproveitar da melhor maneira o tempo para os assuntos muito importantes, mas, por outro lado, não perder também aquilo que, desculpem lá, é mais mecânico, mas que, ou poderá ser mais mecânico, mas que também nos leva a atingir números. E, portanto, o documento que nós vamos fazer, ou que está, pelo menos que eu estou aqui a propor, para nós discutirmos no PSD ainda, daqui a pouco tempo se poderá ser entregue à mesa, mas é apenas documento de trabalho, não é para dizer não concordamos com esse, ou concordamos, não, a ideia não é essa. Portanto, da parte dos outros grupos parlamentares, penso que também poderá haver, até porque posso não apresentar assim, posso até discutir informalmente com os outros grupos, se entenderem, os parlamentares, se entenderem, falarmos sobre isto. Agora, também não vale a pena é andarmos a arrastar isto durante muito tempo, porque, quer dizer, a todo o tempo podemos vir, como é evidente, no nosso interesse, no interesse do funcionamento da Comissão. Era só isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que deverá continuar a haver um debate, não por muito tempo. O timing que me pareceu mais adequado foi o timing do início do ano, uma vez que nós estamos neste momento a aprovar as prioridades de escrutínio da Assembleia, que irão, de alguma forma, guiar o nosso funcionamento nos próximos meses. Pareceu-me que esta era a altura indicada. Eu suponho que passar para além de fevereiro começa a ser difícil depois casarmos tudo, não é? Agora, também tenho bem claro na minha cabeça que, se não conseguirmos um consenso sobre alterações da metodologia, devemos prosseguir com a metodologia que temos. Não vamos estar a trocar uma que já é segura, que já é praticada, que já é conhecida, que já está interiorizada, por qualquer coisa que não sabemos exatamente o que vai ser. Portanto, se não houver consenso, obviamente deveremos continuar com a metodologia que temos. Estou de acordo com, digamos, a filosofia de discussão que o Sr. Deputado Luís Rodrigues acabou por aqui nos trazer. Eu recordo apenas que, no fundo, existe um consenso, e aí sim, dos objetivos, ou seja, o objetivo é nós tornarmos o nosso trabalho mais político e menos dedicado ou perdido com questões de natureza técnica. Portanto, nós queremos fazer um trabalho politicamente mais útil. Há consenso sobre isso. O que ainda não foi possível conseguir atingir o consenso, como fazer. Recordo aqui que a mesa propôs diferenciar as iniciativas legislativas das iniciativas não legislativas, tratando-as de forma diversa, e isso não teve consenso, porque da parte do Partido Socialista entendeu-se que as iniciativas não legislativas deveriam ter até uma prioridade que, se calhar, as iniciativas legislativas não deveriam ter. Da parte do PSD foi, mais ou menos, não direi o inverso, mas foi no sentido não totalmente coincidente. Recordo também que era proposta da presidência da mesa, digamos assim, era proposta da presidência da mesa dar mais protagonismo e mais poder de decisão ao deputado relator encarregue de um determinado dossiê, mas também isto recebeu alguns comentários adversos, que me parecem ponderosos. Recordo-me designadamente um comentário da senhora deputada Cília Honório. Portanto, temos consenso sobre os objetivos, não temos ainda consenso sobre como atingir esses objetivos. Se o conseguirmos, tudo bem. Se não, continuaremos com a metodologia, talvez aqui um bocadinho aligerada, aliás, já o começámos a fazer, os deputados também poderão, no fundo, entender não apresentar relatório que cala apenas à votação, aqui e ali. Portanto, acho que há também já alguns aligeiramentos que, mesmo sem alteração formal da metodologia, já estão a ser introduzidos. Em todo o caso, ficamos então assim, não tenho mais nenhuma inscrição, ficamos então assim, fica a aguardar que haja, da parte dos vários grupos, alguma reflexão que queiram fazer por escrito, através de propostas, para depois as debatermos, mas, como digo, também não faz muito sentido prolongarmos este debate muito, e para além disso não faz sentido estarmos não ter uma metodologia consolidada para além de fevereiro, porque nós temos depois de começar a concretizar também a nossa, as nossas prioridades e o nosso programa de trabalhos. Senhores deputados, vamos agora passar ao ponto 3, e no ponto 3 temos dois relatórios para serem apresentados e discutidos. O primeiro da senhora deputada Ana Couto, na sua primeira intervenção nesta comissão, que saúdo, sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a decisão que aplica o regulamento no que respeita à adoção de um quadro plurianual para a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia relativo a 2007-2011. O escrutínio desta iniciativa enquadra-se no protocolo número 2 do Tratado de Lisboa e o prazo de envio para as instituições é no dia 27 de janeiro, portanto estamos ainda bastante dentro do tempo. Senhora deputada Ana Couto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, eu vou tentar ser muito sintética, dado que o parecer foi distribuído, e quer este, quer o da Comissão Competente, e, portanto, dizer apenas que a iniciativa foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é a Comissão Competente em Razão da Matéria. A Comissão analisou, aprovou um parecer que está anexo ao presente parecer. A proposta de decisão pretende alterar o quadro plurianual da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, a fim de lhe permitir prosseguir as suas atividades nas áreas da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação policial. Muito brevemente, só recordar que o Conselho adotou o regulamento que cria a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia em fevereiro de 2007 e a agência começou a funcionar em março de 2007, que em fevereiro de 2008 adotou a decisão que aplica o regulamento no respeito à adoção de um quadro plurianual para a agência relativo ao período 2007-2012. Nos termos desse quadro plurianual, há 9 domínios temáticos que foram fixados e o que se pretende agora é anexar mais 2. Em termos de princípio de subsidiariedade, dizer apenas que, e concordando com o parecer da Comissão Competente, pode concluir-se que a agência tem como objetivo ajudar as instituições, os órgãos e os Estados-membros a respeitarem plenamente os direitos previstos na Carta dos Direitos Fundamentais e, considerando os tais 9 domínios fixados, as alterações propostas têm em vista uma extensão dos campos de atividade da agência aos domínios da cooperação judiciária em matéria penal e da cooperação judicial, permitindo a análise de medidas comunitárias dessa índole à luz do respeito pela Carta dos Direitos Fundamentais, pelo que o efeito de assistência preconizado por esta agência alcança-se de forma mais eficaz ao nível da União Europeia. Respeita-se deste modo o princípio da subsidiariedade. Conclui-se assim por uma não violação e pode-se concluir que as matérias em causa não recaem no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República, portanto não se aplica o artigo 2º da Lei 43 de 2006, 25 de agosto, e que a referida proposta de decisão está em conformidade com o princípio da subsidiariedade. Assim, esta comissão é de parecer que está concluído o processo de escrutínio previsto na lei. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção. Não. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. Votado por unanimidade, com a presença do PS, do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Pergunto agora aos senhores deputados do PSD se algum de vós vai apresentar este parecer que caberia ao Sr. Deputado José Ferreira Gomes, que não está presente. Ao Sr. Deputado Luís Rodrigues. Então é o parecer sobre o livro verde relativo ao alargamento da utilização da contratação pública eletrónica na União Europeia. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado. O Sr. Deputado Ferreira Gomes não está presente, portanto não pode estar presente, está noutra comissão, e então, como devido à urgência, eu apresento. Eu penso que esta é uma ótima iniciativa da comissão, porque à semelhança, aliás, do que se passa em Portugal, a contratação pública já é 100% eletrónica e, portanto, aquilo que se está a pensar fazer através agora com este livro verde é começar a pensar em encontrar uma plataforma que permita em toda a Europa utilizar a mesma plataforma comum de contratação eletrónica e, portanto, nesse aspecto acho que entendemos que é muito positivo que possa vir a ocorrer no futuro próximo. E, portanto, em conclusão, o presente parecer está elaborado de acordo com a legislação e não, esta iniciativa europeia não deve ser apreciada ao nível do princípio da subsidiariedade e também a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República. Portanto, somos de parecer que está concluído o processo de escrutínio e que deve ser enviado este relatório a Bruxelas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Só me compete referir que esta é, de facto, uma iniciativa muitíssimo importante, que tem, aliás, aparecido nos vários documentos da Comissão Europeia como uma das grandes iniciativas no sentido de acentuar o aprofundamento do mercado interno. Creio que vai ser um grande desafio, embora incida apenas sobre parte da contratação pública que está sujeita às diretivas, isto é, a aquisição de bens e serviços e as obras públicas. Mas, em todo caso, será certamente uma grande evolução e espero que ela não contribua depois também para nos tornar mais periféricos, porque às vezes o domínio destas tecnologias nem sempre é fácil para todos. Mas creio que é uma iniciativa muito importante e que valeria a pena nós continuarmos a seguir. Senhores deputados, alguma intervenção? Não? Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com votação semelhante à anterior. Ponto 4, distribuição de novos relatórios. Eu creio que eles estão, é uma lista grande, talvez não valha a pena estar aqui a enunciar todos, apenas iria referir que o primeiro, isto é, a proposta de regulamento sobre a integridade e a transparência nos mercados de energia, cabe ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Silvia Leonório, agradeço que tome nota. A proposta de regulamento no que respeita às normas de comercialização cabe ao PCP e a proposta de regulamento relativa aos sistemas de qualidade dos produtos agrícolas cabe ao CDS-PP. Todos estes e outros seguintes, todos eles, quase todos eles aliás, devem ser apresentados na reunião da Comissão de Assuntos Europeus até dia 8 de Fevereiro. Portanto, chamava a atenção para os senhores deputados que forem designados como relatores. Estes três que eu referi e os próximos, e todos os próximos que vou referir, à exceção dos três últimos. O próximo, que cabe ao PSD, é sobre uma iniciativa respeitante ao financiamento da política agrícola comum. Trata-se, portanto, de uma iniciativa importante. O outro a seguir cabe ao Partido Socialista, o outro que incide sobre a produção biológica e a rotulagem dos produtos biológicos, Partido Socialista. O seguinte sobre os controlos pelos Estados-membros das operações que fazem parte do sistema de financiamento do Fundo Europeu Agrícola de Garantia cabe ao Partido Socialista também. O seguinte sobre as medidas específicas no domínio agrícola a favor das Ilhas Menores do Mar Egeu cabe ao PSD. A senhora deputada Vânia de Jesus é a agricultora de serviço. Muito bem. O seguinte, o que diz respeito aos produtos que podem beneficiar de uma isenção ou de uma redução do octroi de mer, cabe ao Partido Socialista. Uma coisa muito específica para a Guiana Francesa. Seguinte, sobre a transferência de créditos e os débitos diretos em euros, alterando o regulamento, cabe ao PSD, Sr. Deputado Carlos São Martinho. O seguinte, sobre a coordenação dos sistemas de segurança social e as modalidades de aplicação do regulamento respeitante a esta matéria, cabe ao Partido Socialista. Todos os que eu disse até aqui têm de ser apresentados até dia 8 de Fevereiro, os seguintes não estão sujeitos a esse constrangimento. O seguinte é, incide sobre as conclusões, uma iniciativa sobre as conclusões do 5º Relatório sobre Coesão Económica, Social e Territorial, o futuro da política de coesão, e cabe ao Partido Social Democrata. O próximo, sobre as prioridades e infraestruturas energéticas para 2020 e mais além, matriz para uma rede europeia integrada de energia, cabe ao Partido Socialista. E, finalmente, cabendo ao CDS-PP, sobre o comércio, crescimento e questões internacionais, a política comercial como elemento central da estratégia da União Europeia para 2020. Cabe ao Presidente da SPP, repito. Portanto, ficaríamos depois a aguardar que os senhores deputados dos vários partidos nos dissessem quem fará os relatórios. O ponto que se segue é a apreciação e votação da ata número 52, 7 de dezembro, da reunião de 7 de dezembro de 2010. Não sei se algum dos senhores deputados pretende intervir. Penso que não. Quem vota contra, quem se abstém, é votada por unanimidade com a presença dos mesmos grupos parlamentares das votações anteriores. Para terminar, senhores deputados, apenas recordar a nossa agenda próxima. No dia 2 de fevereiro de 2011, teremos às 11 da manhã a reunião com o senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a reunião que antecede o Conselho Europeu de 4 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro teremos às 15 horas a audição do Presidente do Tribunal de Contas para a apresentação Tribunal de Contas Europeu para a apresentação do relatório anual. Será uma reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças e às 17 horas teremos a reunião com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus que se segue ao Conselho Europeu. No dia 15 de fevereiro teremos a nossa reunião ordinária. No dia 23 de fevereiro, às 11h30, teremos uma reunião que estará presente também o Sr. Deputado Paulo Rangel, deputado ao Parlamento Europeu, que irá falar-nos sobre o grupo de reflexão do Parlamento Europeu relativo às relações do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais. 23 de fevereiro, às 11h30. Outras informações, haverá 10 e 11 de fevereiro a Conferência de Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, em que estarei presente, em Budapeste. 17 e 18 de fevereiro é possível que se confirme a visita do Presidente do Parlamento Europeu à Assembleia da República e, de acordo com a informação, 17 e 18 de fevereiro. De acordo com a informação que o Sr. Presidente da Assembleia nos deu na Conferência de Presidentes, é possível que haja uma reunião desta Comissão com o Presidente do Parlamento Europeu. Portanto, teremos de estar atentos a essa possibilidade. Será no dia 17 ou no dia 18 de fevereiro, de acordo com a agenda que vier a ser estabelecida. Finalmente, não para toda a Comissão, mas para a mesa e para os coordenadores, teremos uma reunião no dia 3 de março, às 10 horas da manhã, é uma quinta-feira, mas é o dia que está disponível, às 10 horas da manhã, uma audiência com o Sr. Ministro de Estado do Governo Turco, que é responsável pela negociação da adesão da Turquia à União Europeia, o Sr. Egemen Bahçıvi. Dia 3 de março, às 10 horas, não é para toda a Comissão, é apenas para a mesa e para os coordenadores. E pronto, senhores deputados, por hoje é tudo. Muito obrigado.